Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o apresentador José Luiz da Atena, do PSC de São Paulo, vai ser o candidato ao Senado na chapa com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que tem apoio do presidente. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A decisão veio após um almoço que a equipe de Jair Bolsonaro preparou nesta sexta-feira com empresários na casa do ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Ele é filiado ao Republicanos de Tarcísio e procura apoio para ser candidato a vice na chapa com o ex-ministro ou na disputa pelo Senado. O colunista Leonardo Sakamoto comenta esse assunto.
Zé Luiz da Atena, ele tinha prometido que ia sair e teve uma troca, né? Ele estava para sair na chapa de Rodrigo Garcia, né? Tinha acertado tudo. Na época, ele ficou extremamente irritado com aquele vai e vem do ex-governador João Dória, né, daquele dia do saio, não saio, não, para renunciar, né, ou não, né, para tentar melhorar o passe dele, garantir uma proteção para que ele continuasse candidato. Ele ficou irritado, mudou de partido, saiu da União Brasil, foi para o PSC e estava negociando exatamente a participação na chapa do Tarcísio, né, saindo como senador. As pesquisas têm mostrado que o Datena está muito à frente dos outros candidatos ao Senado, frente ainda, quase o dobro até do que Sérgio Moro, né, em alguns levantamentos, né, e ele tem, claro, um nome super conhecido. E Tarcísio, né, e Bolsonaro adorariam que Datena estivesse na chapa, esteja na chapa deles, exatamente porque o Datena atrai voto. Datena puxa voto, né, para dentro da chapa. Ele é um puxador de votos para o executivo, né? Ele garante sim palanque, né, para Tarcísio, que é um nome ainda desconhecido, e para o próprio Bolsonaro, que não anda com popularidade muito alta aqui em São Paulo.
Alberto Bombig também comenta esse assunto.
Você vê o Datena, que já criticou o Bolsonaro, que já se declarou, diz publicamente que o último voto dele foi para o Lula, que já foi bastante próximo do Lula e da Dilma, agora com o Bolsonaro. Aí eu acho essa imagem muito forte. Não vou dizer que eu fiquei surpreso ou chocado, porque em política eu já vi muita coisa nesse sentido, né? Acho que serve aí para as pessoas que ainda levam muito a ferro e fogo, né? Essa paixão quase cega por determinadas figuras da política, né? Que briga com amigo, briga com primo, briga com pai, com a mãe, por causa de políticos. Aí, um ano depois, tempo depois, o motivo da briga está junto e eles ainda estão brigados, né? Então, nesse sentido, chama atenção. O Datena, que não é um bolsonarista raiz, do lado do Bolsonaro, numa conveniência eleitoral, né? Ele ficou sem palanque forte em São Paulo.
A pesquisa Quest Genial dessa sexta-feira avaliou as intenções de voto para a presidência da República entre os eleitores do estado de Minas Gerais. O ex-presidente Lula do PT está na liderança com 44% na pesquisa estimulada, quando é apresentada a lista de nomes dos pré-candidatos. Em segundo lugar está o presidente Jair Bolsonaro do PL com 28%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro lugar com 5% das intenções de voto. O deputado federal do Avante, André Janones, tem 3%. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 2%. A senadora Simone Tebet, do MDB, 1%. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Esses últimos 4 candidatos empatam. Leonardo Sakamoto comenta.
Existe uma coisa no folclore político que mostra que Minas, a eleição em Minas, é uma espécie de termômetro para a eleição nacional. O que desde 89, ou seja, desde a redemocratização, é quem ganha o presidenciável que ganha em Minas acaba ganhando também na eleição nacional. Mais do que, propriamente dito, um termômetro, é quase um estado pêndulo. Porque é o seguinte, Minas é um estado de peso, tem o segundo maior colégio eleitoral do país, porque tem a segunda maior população do país, só perde para São Paulo. E ao mesmo tempo, ou seja, para onde Minas vai, né, ele ajuda a transferir votos, a depositar votos em candidatura, né. E Minas é um estado que muita gente fala que é uma síntese social, econômica e demográfica do resto do Brasil. Você tem regiões ricas, regiões pobres, regiões agrícolas, agronegócio, agricultura familiar, regiões industriais, região urbana, região rural, né? E são 853 municípios, então você tem um microcosmo de Minas, muita gente lembra que parece muito com a própria diversidade do Brasil.
O governo foi ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de garantir uma redução do ICMS sobre o óleo diesel, prevista em lei aprovada pelo Congresso em março. Um recurso dos estados para manter a arrecadação. No início dessa semana, o preço dos combustíveis teve reajuste nas refinarias da Petrobras, o que gerou novas ameaças de paralisação entre os caminhoneiros e terminou com a demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Uma mulher de 84 anos foi resgatada em condições análogas à escravidão após 72 anos trabalhando como empregada doméstica para três gerações da mesma família no Rio de Janeiro. Nesse período, ela cuidou da casa, dos seus moradores, todos os dias, sem receber salário, de acordo com a fiscalização. Essa é a mais longa duração da exploração de uma pessoa em escravidão contemporânea, desde que o Brasil criou um sistema de fiscalização para enfrentar esse tipo de crime em maio de 1995. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, nos últimos 27 anos, foram mais de 58 mil resgatados pelo poder público. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. Uau!